Bom dia, igreja. Uma alegria estarmos juntos para mais uma meditação na palavra do Senhor na nossa série Viva a Ressurreição. Viva a Ressurreição. Nós vamos, nesta manhã, observar um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. Se você puder abrir a sua Bíblia aí nesse texto, são 14 versículos, um texto um pouquinho mais longo do que o que normalmente nós estamos habituados. A gente vai projetar todo ele, mas talvez seja bom para você também acompanhar por aí. E a gente vai ler esse texto tendo como título para a nossa mensagem: não há ressurreição sem sepulturas. Não há ressurreição sem sepulturas. Vamos fazer a leitura? Romanos, capítulo 6, começando no verso 1 e indo até o verso 14. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado porque o Senhor, por ela, nos instrui, nos traz verdades que sustentam a nossa vida, verdades que sustentam a nossa identidade. Queremos, ó Pai, desfrutar da plenitude do que esta palavra do Senhor tem a dizer para nós, tem a nos ensinar. Que pelo poder do Teu Espírito haja compreensão do que este texto diz. Que pelo poder do Teu Espírito sejamos todos aqui nesta manhã chamados a praticar a ressurreição, a viver a realidade da nova vida que o Senhor concedeu a nós, nos libertando, ó Pai, de todos os poderes que outrora nos escravizaram, para vivermos uma vida verdadeiramente livre em obediência e submissão à Tua perfeita vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto surge em uma argumentação do apóstolo Paulo, que vem desde o capítulo 5. Se você tiver um tempinho nessa semana para ler a versão estendida do texto que baseia a nossa mensagem nessa manhã, você pode ler desde o capítulo 5, capítulo 5, 6, 7 e 8. Então, esse núcleo da carta de Paulo aos Romanos traz essa grande argumentação da obra de Cristo e qual é o impacto disso na nossa vida hoje, aqui e agora. E ele vem falando sobre a graça de Deus em todo o capítulo 5. Ele vem mostrando a suficiência do sacrifício de Cristo. Ele vem mostrando o quanto aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário é definitivo. Ali está a nossa justificação. Ali está a restauração da nossa relação com Deus. A relação de conflito foi substituída por uma relação de paz. Uma restauração plena daquilo que Deus nos fez para sermos com Ele, uma unidade em harmonia, em plenitude, desfrutando dessa companhia, desfrutando dessa relação, desfrutando desse amor. Neste ato sacrificial de Jesus está a manifestação do amor de Deus por nós. É ali na cruz que Ele prova o seu amor por nós, Cristo Jesus vindo ao mundo para morrer por pecadores, não por gente boa, não por gente santa, não por gente cuja moral é elevada, porque não existe isso. Ele veio para morrer por pecadores e nos justificar dessa maneira. E aí Ele vem no final do capítulo 5, do meio para o fim do capítulo 5, mostrando o quão superior é o que Jesus Cristo fez por nós, em comparação ao que Adão legou para nós enquanto humanidade. Ou seja, o poder destruidor do pecado e da morte é muito pequeno, embora seja grosseiro, embora nos atinja, embora nos cause sofrimento, embora tenha causado um reboliço em toda a criação de Deus, mas o poder do pecado e da morte é muito pequenininho, quando comparado com a imensidão da graça desse Deus. A graça desse Deus é maior do que tudo. E nada se compara a esta graça, o poder que Deus operou em Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, supera tudo aquilo que um dia nos separou de Deus. E ali está, por causa do nosso pecado, a necessidade do sacrifício e isso que Jesus Cristo fez por nós. E aí Paulo vem com esse argumento. E agora, já que a gente descobriu que por causa do pecado houve uma graça superabundante, o que a gente faz? A gente continua pecando para que a gente continue experimentando mais graça? Né? Uma lógica, né? Infame, é verdade, mas uma lógica que algumas pessoas parecem que aplicavam e parece que alguns crentes ainda continuam a viver por uma lógica assim. Né? Já que eu fui perdoado, né? Já que a graça de Deus nos alcançou, já que o perdão de Deus é algo que vem dele para cá e não tem nada que eu possa fazer para esse perdão ou para essa graça se manifestar, é dele, é inteiramente dele, então não importa muito como eu vivo aqui e agora, pode, né, de vez em quando um pecadinho, isso faz parte da vida, né, principalmente nós brasileiros estamos acostumados, né, com o jeitinho brasileiro de viver, de fazer as coisas, a gente sempre acha uma brechinha para que um ato errado encontre alguma razoabilidade, a gente sempre ia dar um jeito, né, de que aquilo que a gente sabe lá no fundo que não deveria fazer, mas a gente faz mesmo assim, dá uma tapeada e tudo vai. O apóstolo Paulo vem trazer esse argumento à luz. E ele quer que a gente mude a lógica pela qual a gente pensa sobre essas coisas. Então, no versículo 1 do texto que a gente leu, ele faz a pergunta: devemos continuar pecando? Diante de tamanho amor, diante de tamanha graça, diante desta reconciliação que Deus operou em Jesus Cristo, em nosso favor, qual é a nossa resposta? Como nós respondemos? A gente continua a viver pelo pecado, já que a graça é maior? A gente continua brincando com o pecado, possibilitando espaços na nossa vida, no nosso coração, nas nossas ações para o pecado, já que a graça é superabundante? Como que nós lidamos com isso? Isso é central porque no verso 15 ele faz de novo a mesma pergunta. Ou seja, é como se esse texto estivesse dividido em duas partes, as duas partes do capítulo 6 são marcadas pela mesma pergunta. Nós devemos continuar pecando? Nós podemos continuar pecando? E a resposta que o apóstolo vai dar é: claro que não. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele aplica uma outra lógica. Ou seja, se o pecado era o poder que nos escravizava, se nós fomos em Cristo libertos do pecado, se nós morremos para o pecado, como assim Não há problema, viveremos naturalmente. Como que a gente continua a viver neste pecado? Essa conta não fecha na nova perspectiva que o Evangelho nos dá sobre a vida. Sobre o que é esta vida da ressurreição que Jesus Cristo deu para nós. Sobre o que é esta nova vida que Ele nos concedeu. Em outras palavras, Ele nos mostra que a graça não é uma licença para pecar. Deus nos libertou do poder do pecado para que permaneçamos livres do pecado. E que nunca mais o pecado tenha poder algum sobre as nossas vidas. O pecado é uma coisa séria. E que, infelizmente, é um assunto que cai de moda nos púlpitos evangélicos e cristãos nos últimos anos. Isso é uma coisa interessante. Eu me lembro de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com o Dr. Russell Shedd, e a gente conversava sobre alguns assuntos assim, relacionados ao púlpito, né? As pregações que a gente vê veiculadas por ali, tanto ele, eu ainda hoje, transitamos em diversas denominações, em diversos contextos cristãos. E aí o que ele falou que me chamou a atenção a partir daquele dia foi justamente esse ponto. A dificuldade que ele tem encontrado nas igrejas em pregações que sejam verdadeiramente bíblicas e cheias de graça sobre o assunto do pecado. A maneira como o pecado é o tipo de assunto que não atrai público, que não fideliza a gente. Logo, a gente deixa isso de lado e vamos falar de outras coisas. A gente encontrou um outro caminho no nosso cenário evangélico atual, que é falar da palavra motivacional, que é aquele apelo mais contundente para que sempre te levante, etc. Nada contra. O único problema é que nem sempre isso está baseado na verdade do Evangelho, onde a graça de Deus está sempre relacionada à realidade do pecado. Onde a nova vida que Cristo concedeu a nós tem a ver com uma morte que nós vivenciamos. E essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está nos propondo. Fomos ressuscitados com Cristo, é verdade. Só tem um detalhe: não existe ressurreição sem morte. A exigência para que haja uma ressurreição é uma morte. A ressurreição não é derivada da vida. A ressurreição é uma consequência divina, é consequência de evangelho daquela experiência de morte. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu. E da morte ele foi ressuscitado. Essa é a razão pela qual Jesus, ao chamar os seus discípulos, fala sobre morte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado ao discipulado começa com uma morte. E tem mais, gente. Pequenas mortes vão nos acompanhar na nossa jornada como discípulos e discípulas de Jesus. São as pequenas mortes diárias nesta longa jornada de obediência até a nossa meta final, que é ser como Cristo. São pequenas mortes para o nosso ego, pequenas mortes para a nossa vontade, pequenas mortes para as nossas ações, pequenas mortes de coisas que estão presentes na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos desejos, nos nossos impulsos, e que talvez hoje a gente ainda nem tenha consciência de que isso está lá e ainda é um sinal de morte. E que precisa, de fato, ser sepultado para dali vir uma nova vida, para dali surgir a novidade. Essa experiência de que a graça de Deus é um instrumento para a nossa libertação. E a libertação do pecado é um chamado para uma vida de santidade, para uma vida verdadeiramente segundo a vontade de Deus, sem mais o poder do pecado regendo os nossos corações, a nossa vontade e as nossas ações. Lá no versículo 15, que é o segundo texto, a segunda parte, que a gente não vai olhar nessa manhã porque não dá tempo, ele também traz a resposta para a pergunta que fez. Vocês, claro que não, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Eu acho essa palavra fantástica. Vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Porque normalmente, como que nós encaramos o pecado? O que a gente pensa sobre o que é pecado? Talvez seja mais ou menos o seguinte, entre outras coisas, mas talvez a principal, pecado no nosso cotidiano é mais ou menos como se fosse uma ferramenta, algo que eu faço para satisfazer uma vontade minha. E que eu sei que isso não é autorizado por Deus, que isso é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Então, pecado tem a ver com alguma coisa que eu faço para satisfazer uma vontade minha, pessoal. Certo? Aqui Paulo nos dá um olhar mais profundo sobre o pecado. Ele coloca o pecado dentro de uma ressonância magnética e vai olhar lá dentro. Para entender o seguinte, o pecado não é algo exterior a você, que você utiliza para satisfazer uma vontade sua. Mas o pecado é o que rege a sua vontade, mesmo que você não tenha consciência disso. Porque quando ele fala do pecado nesse texto, ele não fala de atos pecaminosos ainda. Ele fala dentro de um assunto mais amplo, que é o pecado como um poder escravizador. É um pecado como o poder que determina a sua vontade. Então, aonde está o pecado na sua e na minha vida? Não são nos meus atos. Muito antes dos meus atos. Estão na minha vontade. Estão no meu desejo. Estão nos acordos silenciosos que eu tenho feito no meu coração. O pecado está ali. Porque o pecado é poder escravizador. Não é instrumento para você satisfazer a sua vontade, porque você descobre pelo Novo Testamento que você não é senhor da sua vontade, que você não é a senhora da sua vontade. Mas sem Cristo, o pecado é o poder que determina e que governa sobre a sua vida e sobre a sua vontade. E é dessa forma que ele trata o pecado. Para ele, o pecado só pode receber da boca da pessoa cristã um enfático não. Um enfático não. Porque continuar pecando, o ato de pecar, é sustentar uma relação de escravidão. E aí vem a grande inversão da lógica. Porque as pessoas acham que quando pecam, fazem o que querem. E fazer o que quer é ser livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. E aí eu faço o que eu quero. Bom, isso é, por definição bíblica, escravidão e não liberdade. Quando você é refém da sua vontade, quando você é refém do seu desejo, quando você faz o que você bem entende, independente da vontade de Deus, isso não é liberdade. Isso é você em plena submissão ao poder do pecado. Então, como que Paulo trata o assunto? De um nível muito mais profundo. Porque enquanto que você peca e acha que está lá satisfazendo uma vontade sua, na verdade, você está sustentando uma relação de escravidão. Se o pecado viesse dessa forma, se fosse visível para você desse jeito, você pecaria? Você não pecaria. Né? Se você está dentro de uma relação abusiva, onde a pessoa oprime você, o que você tem que fazer? Sair fora dessa relação. Concorda? Se é evidente para você que o que você está vivendo é uma relação de escravidão, você decide sair dessa relação, toma providências para romper essa relação. Mas interessante que o pecado tem esse poder sutil de vestir uma roupa de prática de liberdade, quando na verdade nada mais é do que a sustentação de uma relação de escravidão. Quando nós dizemos o não enfático ao pecado, o apóstolo Paulo entende que nós precisamos de uma base de sustentação. Nós precisamos algo que sustente esse não que nós dizemos ao pecado. Porque pode ser que você ouça tudo isso agora e você esteja dizendo aí para você mesmo, é verdade, não ao pecado. Quando você sai daqui, o pecado já começa... Oh, esqueceu de mim? Oh, é verdade. Né? Aí você já começa a fazer os acordos de novo. Aí você já começa a racionalizar de novo. Aí você já começa... Ou seja, é um poder persistente. É um poder persistente. Você precisa ter algo dentro de você, vivo na sua mente. Você precisa ter uma mente alerta, você precisa ter uma consciência clara daquilo que você precisa fazer, experimentar, que sustente este não que você deu ao pecado. É mais ou menos quando você está no altar com o cônjuge e você está dizendo sim, 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 né? Dizemos sim um para o outro, ao dizer sim um para o outro, dissemos não para todos os outros que vão aparecer na nossa vida. Isso é o que se espera de uma relação, certo? O que é que sustenta esse não para todos os outros? O que é que sustenta isso numa relação? Você precisa ter boas razões, a começar do seu compromisso, a começar da fidelidade que foi jurada, a começar dali, mas ao longo da sua trajetória como casal, você precisa o tempo todo se lembrar o porquê que eu digo não para todos os outros, para todas as outras. O porquê que eu digo não para mim mesmo, para querer o bem do cônjuge e não o meu. Por que que eu tenho que dizer não? Você precisa ter isso vivo na sua memória e é o que Paulo faz. Em três partes que a gente vai olhar rapidamente para cada uma delas. A primeira, ele nos ensina a vivenciar uma unidade com Cristo. Para que isso não seja algo apenas teórico, do campo da confissão de fé ou da doutrina, mas para que isso desça para a nossa vida prática. Para que isso desça para a maneira como nós vivemos. Vivenciar uma unidade com Cristo. Ele nos ensina a pensar sobre nós à luz do Evangelho. É permitir que o Evangelho, e somente o Evangelho, diga quem nós somos. Que a fonte da nossa identidade seja exclusivamente o Evangelho. E a terceira coisa, entregar a nossa vida a Deus. E exclusivamente a Deus. Vamos olhar para cada uma delas rapidinho. Primeiro, ele nos ensina a vivenciar uma unidade com Cristo. Olha o que ele diz no verso 3 e no verso 4, parte A. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. O que que Paulo está trazendo à nossa memória? Uma experiência comum de uma pessoa cristã dentro de uma jornada de conversão. A conversão é uma evidência interior de que nós estamos confessando Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A conversão a Cristo é a nossa confissão de fé de que, de fato, Jesus Cristo é o meu Salvador e, a partir de agora, a minha nova vida diz respeito a Ele. A fonte dessa nova vida é Ele, o conhecimento dessa nova vida é Ele. E o batismo é esta evidência exterior de que a nossa vida está comprometida com Cristo. E é algo muito profundo, se a gente parar para pensar. Porque o batismo é a união com Cristo em sua morte. Semana que vem a gente tem batismo, certo? Certo? Muito bem. Na semana que vem, eu queria que você lembrasse disso. Você que vai ser batizado, e você que estará lá para festejarmos com essas pessoas o batismo delas. Que você se lembrasse disso. Que aquele mergulho na água não é mero ato religioso, não é cumprir uma tabela religiosa evangélica, mas ali está uma aliança sendo feita. Ali está pessoas se unindo a Cristo em sua morte. Para você que será batizado, tenha isso em mente. Quando você entrar naquela água, lembre-se disso. É aqui que eu morro. Essa é a minha sepultura. Mas é também aqui que eu vivo. É aqui o lugar da minha ressurreição para uma nova vida com Cristo e em Cristo Jesus. É uma união com Ele em sua morte. Portanto, um primeiro aspecto é que nós estamos unidos com Cristo em sua morte, como também estamos unidos a Ele na sua ressurreição. Olha o que ele diz no parte B do verso 4. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A união com Cristo na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo nos atinge. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 15, aliás, nós falamos sobre esse texto em uma das devocionais dessa semana. Porque lá no verso 4, quando Paulo vai falar que Cristo foi ressuscitado dos mortos, ele utiliza um tempo verbal no grego muito interessante. Porque o tempo verbal que normalmente se utiliza para falar de coisas que ocorreram no passado é um tempo verbal que se chama aoristo. Diferente do Marco Teles, eu era nerd mesmo e gostava de estudar grego, né? O aoristo, ele tem um aspecto, porque para os verbos gregos, mais importante do que o tempo é o aspecto da ação. Então, o aspecto dessa ação é que algo ocorreu no passado e acabou no passado. Entende? É uma ação que se iniciou no passado e se completou no passado. Mas quando Paulo fala que Cristo foi ressuscitado dos mortos, ele não usa o aoristo. Ele usa o tempo perfeito. E o tempo perfeito tem um aspecto diferente do aoristo. Ele fala de uma ação que começou no passado, mas os seus efeitos são duradouros e nos alcançam no presente. Quando ele fala que Cristo foi ressuscitado dos mortos, ele está falando que aquela ressurreição de Cristo não acabou no passado, mas ela continua viva. Aquela ação continua em atividade. E essa é a ideia, porque agora a ressurreição de Cristo nos atinge antes mesmo de nós ressuscitarmos literalmente, com corpos glorificados. Esta é a nova vida, uma vida no poder da ressurreição. O Espírito que já ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o Espírito que habita em nós. Argumento de Paulo na mesma carta aos Romanos. E este é o poder desta unidade com Cristo. Portanto, diante de cada situação da nossa vida, diante de cada momento da nossa vida, nós precisamos parar para pensar, isso daqui que está diante de mim, esse desejo do meu coração, esta vontade que está me levando a agir de determinada maneira, ou esta ação tem a ver com a vida que eu já declarei como vida de morte, para a qual eu morri. Ou isso tem de fato a ver com a nova vida que eu tenho em Cristo Jesus? Essa é uma reflexão necessária, porque é ali que nós vivenciamos todos os dias as exigências do discipulado de Cristo, do que é preciso fazer, o que é preciso mudar, o que é preciso corrigir, para que o poder da ressurreição seja o que de fato nos governa. E não mais sermos governados por aquilo que até então exerceu um poder escravizador sobre nós. Unidos a Cristo na morte e na ressurreição. Verso 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Nós não apenas vivenciamos já, aqui e agora, o poder da ressurreição, mas parte essencial da esperança cristã é que nós ressuscitaremos com Ele. E quando ressuscitarmos com Ele, ressuscitaremos com corpos incorruptíveis. Viveremos com Ele por toda a eternidade, assim como Jesus Cristo tem hoje, domingo, dia 14 de abril de 2024. Jesus Cristo tem o corpo ressurreto que Ele recebeu no dia da sua ressurreição. Essa é a nossa esperança e nos apeguemos a ela. Eugene Peterson tem uma maneira brilhante, como quase tudo que ele escreveu, de falar sobre a ressurreição. Ele diz o seguinte: a ressurreição não tem a ver exclusivamente com o que acontece depois de sermos enterrados ou cremados. Tem a ver com isso. Mas, antes de tudo, tem a ver com a forma como vivemos agora. Somente onde há sepulturas é que há ressurreição. Você achou que o título da mensagem tinha vindo da minha criatividade, né? Eu sou criativo, mas nem tanto. praticamos a nossa morte, renunciando à nossa vontade de viver por nossos próprios termos. Somente nesse abandono ou renúncia somos capazes de praticar a ressurreição. Eu acho isso daqui muito bonito, porque aqui está a verdade, a máxima do Evangelho, de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar do poder do pecado. E Ele fez isso trazendo sobre nós o reino de Deus. Quer dizer, Ele nos liberta e não nos deixa soltos por aí para nos escravizarmos de novo por qualquer outro poder, por qualquer outra vontade. Ele nos liberta e nos dá um governo, que é o governo direto de Deus sobre a vida daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos dá o poder para dizer não para o pecado, que é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Ele nos dá o poder que antes nos faltava, que nos torna conscientes da realidade do pecado na nossa vida e que nos dá a força que nós não tínhamos por nós mesmos para vencer o pecado na nossa vida diária. Ele nos deu tudo isso. Ele nos deu o seu governo, Ele nos deu o seu poder. Logo, Ele vem nos mostrando pessoalmente, na jornada de cada discípulo, de cada discípula de Jesus, jovem ou já idoso, não importa, Ele vem nos mostrando com clareza aonde estão os sinais da escravidão ainda aí no seu coração, aonde estão os ídolos que continuam a exercer poder sobre você, aonde estão? Aonde estão? Ele vem mostrando isso, e isso é graça, e isso é graça. Isso não é legalismo, isso não é moralismo, isso é outra coisa. Moralismo é outra coisa, é um perigo real, porque é inimigo da graça. Legalismo é um perigo real, porque também é inimigo da graça, assim como o pecado é inimigo da graça. Então, quando descobrimos ídolos no nosso coração, quando descobrimos aonde o pecado ainda se esconde aqui dentro e governa a gente, escondido nas sombras, sem que você descubra, sem que você perceba que aquilo é o pecado governando com você. Enquanto o pecado está lá, nós estamos ainda carecendo dessa graça de Deus que verdadeiramente nos liberta e chama para a vida. Ele nos fala que nós devemos pensar sobre nós mesmos à luz do Evangelho. Não pode haver nenhuma outra voz, não pode haver nenhuma narrativa, não pode haver nenhuma ideologia, não pode haver nenhum sistema filosófico, não pode haver absolutamente nada na Terra que determine a sua identidade, que diga para você quem você é. O problema é que nós estamos sujeitos diariamente a estas múltiplas vozes que reivindicam ter a palavra definitiva sobre quem você é. E que tem interesse de dizer quem você é, porque de alguma maneira lucra com isso. Alguma vantagem tem para esses poderes, e eles estão em atividade. Olha o que Paulo diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A ideia de considerar, de ponderar, de meditar, de discernir, ele nos chama para, o Evangelho nos chama para uma vida reflexiva, que faz pausas e que pensa sobre si mesmo. O Evangelho nos chama para uma vida longe desta vida de piloto automático, onde parece que a partir do momento que você e eu ganhamos consciência e alguma responsabilidade na vida, nós somos jogados numa correnteza e essa correnteza nos leva até a nossa morte. Isso é a cultura. Isso é estarmos enredados por tudo aquilo que nos circunda na nossa experiência de vida. O Evangelho nos tira dessa correnteza e nos fala: vem cá, você não está mais escravo dessa correnteza. Agora você pode parar e pensar. Agora você pode parar e refletir sobre você mesmo, à luz daquilo que a palavra de Deus te ensina sobre quem você é. Agora você tem alguém que te ama. Que te ama. E que te dá uma identidade nova. E ele faz isso não porque vê bem em você algum benefício, não porque quer lucrar com você, não porque tem interesse em você. Ele faz isso porque isso é da natureza dele. Ele é misericórdia, ele é graça, ele é perdoador, ele é amor. Ele é Pai, e graças a Jesus Cristo podemos chamar Deus de Pai. E este é o Pai que nos chama para fazer uma reflexão. Pense quem você é. Pense em você. E pense em você como uma pessoa que morreu para o poder do pecado, mas que agora vive para Deus em Cristo Jesus. Ele nos ensina o seguinte, que quando nós estamos vivendo debaixo deste poder de Cristo, debaixo deste poder que é o reino de Deus governando sobre nós, a gente não deve mais nada para o pecado. Lembra disso? Você não tem mais dívida nenhuma com o pecado. Você não deve mais submissão ao pecado. Você não deve justificativas ao pecado. Você não deve mais absolutamente nada ao pecado. Você foi liberto dele. E liberto dele, na condição de liberto dele, entregue-se a Deus em obediência. Entregue-se a Deus em absoluta obediência. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Eu gosto desse texto. Não permita. Se ele está dizendo para que a gente não permita, é que agora o poder de decisão está na tua mão. Se você entendeu quem você é, se você agora se entende como uma pessoa unida a Cristo em sua morte e em sua ressurreição, se você se entende como uma pessoa que morreu para o pecado, mas que agora vive para Deus em Cristo Jesus, então nas tuas mãos está o poder de decidir continuar obedecendo ao pecado ou viver em absoluta submissão a Deus em obediência. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Olha que interessante, é o poder escravizador. É o pecado que faz com que você continue obedecendo aos seus desejos. Você acha que você é o senhor, você acha que você é a senhora dos teus desejos e da tua vontade, mas se opõe a Deus, o senhorio é do pecado. E esta não é a vida que o Evangelho nos propõe, pelo contrário. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Esse texto, ou esse conjunto de textos do apóstolo Paulo, a partir do verso 11, nos lembra dessa verdade. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você acha que isso é uma bênção para você? Ixi, eu não senti firmeza. Vamos perguntar de novo, fazer de conta que a gente não fez a primeira pergunta. Falhou o microfone e vocês não ouviram o que eu perguntei. Vou até tomar uma água antes para você pensar um pouquinho. Você pertence a Deus?
Sim.
Não, mas eu não fiz uma pergunta, fiz uma afirmação. Por que vocês falaram sim? Não entendi o que vocês fizeram. Você pertence a Deus. Isso é uma bênção para você?
Sim.
Amém. Amém. Só que você sabe quais são as implicações práticas disso? A nossa dificuldade não tem a ver com entendimento. A nossa dificuldade tem a ver com obediência. A nossa dificuldade não tem a ver com entender essas coisas, porque eu acredito que se você já está alguns anos na igreja, tudo que eu falei até agora não é novidade nenhuma. A dificuldade permanece no campo da tua decisão. Porque aqui o imperativo é para você. Considerem. Não permitam. Ofereçam-se. Ofereça. Agora no teu campo de decisão. É o que você vai fazer. em cada situação da sua vida. É o como isso que vocês disseram que é uma bênção, pertencer a Deus, vai impactar cada uma das tuas decisões. Está impactando cada um dos teus projetos de vida. Está impactando a maneira como você se relaciona com o seu trabalho. Está impactando ou não a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Está ou não impactando a maneira como você se relaciona com o consumo. Está ou não impactando a maneira como você cria o seu filho. Está ou não impactando a maneira como você vive o seu casamento. Está ou não impactando a maneira como você vive no corpo de Cristo. Tem a ver com o nível da obediência e não do conceito. O conceito a gente já entendeu. Aliás, o evangelho é tremendamente simples. A gente fica aqui repetindo as mesmas coisas de outros jeitos diferentes. É só isso que a gente faz. Por isso que eu adoro ser pastor e pregador. Eu tenho um tema só, gente. Vocês não sabem, mas eu tenho um tema só. E toda vez que eu abro a boca para falar, eu falo desse tema de um jeito diferente. É só isso. O conceito é simples. Mas aonde está a dificuldade? É no nível da obediência. Está nessa entrega a Deus. Que talvez seja onde a maioria dos crentes ainda patinam. Patinam. Por isso, estas verdades precisam ser vividas por nós, serem mantidas ativas na nossa mente. Lembre-se de quem você é. Você está unido a Cristo na morte e na ressurreição. Lembre-se disso. Ali está a tua aliança, ali está o teu compromisso. Este é o seu pacto. Esta é a tua aliança, uma união eterna com o Filho de Deus, que morreu por você e te deu o direito de chamar Deus de Pai. E te deu o direito de chamar Deus de Pai. Ele está nos chamando para sabermos quem você é, lembrando que nenhum outro poder deste mundo pode continuar a exercer domínio sobre a gente. Ele nos chama para lembrar quem nós somos, sabendo que a vida que está pela frente para cada um de nós é uma vida onde diariamente trazemos à nossa memória a aliança que nós temos com o nosso Pai e a vida de obediência que nós devemos a Ele, justamente porque chamamos Ele de Pai. Tem um filme que eu gosto muito, e eu lembrei desse filme enquanto eu estudava esse texto essa semana. O filme se chama Diamante de Sangue. Quem já assistiu esse filme? Levante a mão. Quem gostou muito desse filme? Se você quiser uma boa recomendação, Diamante de Sangue é um filme legal para você assistir hoje em casa. O filme conta a história em Serra Leoa, se não me engano, naquelas corridas por diamante, e um homem, Solomon Vandy, encontra uma pedra gigantesca, um diamante enorme, ele esconde aquela pedra e há um comentário de que uma pedra tremendamente valiosa foi encontrada. E naquele meio em que ele está vivendo, existem os traficantes desses diamantes, né, que compram e vendem esses diamantes, mas existe também guerra local e o filho do Solomon Vandy, Dia Vandy, é o nome do menino, ele é sequestrado. Ele é sequestrado por uma milícia. E essa milícia, numa tentativa de apagamento da memória e da identidade do menino, faz com que o menino cometa crimes e coisas horrorosas. Faz com que o menino pense sobre si mesmo que agora ele é um verdadeiro lixo humano, que ele não vale mais para nada, que ele não é digno de mais nada. Acaba com a dignidade do garoto. Acaba com a humanidade do garoto e faz com que aquele garoto viva de um jeito da qual ele vai se envergonhar para o resto da vida dele. Então aquele menino, depois de tanto tempo sendo exposto a essas realidades, ele assume que aquela é a sua identidade. Agora eu sou isso. Agora eu sou um assassino. E é um menino, é uma criança. Agora eu sou um assassino. A gente sabe que essa realidade está aí no mundo ainda hoje. Em um determinado momento do filme, o Solomon Vandy encontra com o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um traficante de diamantes, e eles fazem um acordo. Você me dá o diamante, eu te ajudo a encontrar o seu filho. E aí é a saga deste pai em busca do seu filho. E aí tem uma cena que é quando, finalmente, Solomon Vand encontra o Dia Vand. E eu queria que você assistisse essa cena com a gente agora. A gente vai projetar. É uma cena curtinha, de 2 minutinhos. E eu gostaria que você assistisse essa cena.
Solomon.
Dia, what are you doing? Dia! Nyangbe, Nyangbe, what are you doing? Bella, Dia Vandi, of the Proud Mende tribe. You are a good boy who loves soccer and school. Your mother loves you so much. She waits by the fire making plantains and red palm oil stew with your sister Nyanda. And the new baby. The cows wait for you. And Babu. The wild dog who wants no one but you. I know they made you do bad things, but you're not a bad boy. I am your father, who loves you. And you will come home with me and be my son again.
Quando eu penso nela, quando eu assisti ela desde a primeira vez, ela me lembra muito a cena de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. De alguém que foi embora de casa e que perdeu completamente a sua dignidade. De alguém, por forças que até então ele não sabia, mas que eram forças que o levavam a viver longe do pai. A desejar uma vida longe do pai. E que um dia esse jovem retorna para sua casa, lembrando que na casa do pai os servos têm o que comer. Os servos têm uma cama. E ele volta para o pai, esquecendo-se de que é filho. Ele volta para o pai, pensando em si mesmo como servo. Como escravo e não como filho. Porque a identidade de filho lhe foi roubada. Lhe foi roubada. Então, este pai, quando vê o seu filho se aproximando, ele corre. Ele abraça. Naquele abraço, naquelas vestes, naquele anel, naquela festa, existe um pai dizendo: lembre-se de que você é filho. Você é filho. Você é filho. E porque você é filho, não existe mais nenhuma razão para que você continue a obedecer os poderes que reivindicam autoridade sobre o seu coração. Isso já não te escraviza mais. O que te levou para fora da casa não te escraviza mais. O que você viveu no exílio não te escraviza mais. Porque da parte do pai, você nunca deixou de ser filho. Porque no que diz respeito ao coração desse pai, você permanece filho. Lembre-se de quem você é. O apóstolo Paulo, que nos deu esse brilhante texto de Romanos 6, em outro lugar, falou dele mesmo. Falou da experiência dele, falou da vida dele. E quando ele falou, ele disse assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus seja louvado. Amém.